Uma das características inerentes a esse parlamento é a sua proximidade com os cidadãos, sua sintonia com as demandas e aspirações populares. Mais do que uma característica, diríamos que deve ser uma obrigação, uma diretriz a ser buscada permanentemente. Ouvir os reclamos da sociedade, assim como suas contribuições para o aprimoramento das atividades legislativas e a elaboração das políticas públicas, é mais do que uma estratégia ou mecanismo de consolidação da democracia. É, acima de tudo, condição fundamental para o exercício da representação parlamentar. Essa tem sido uma das linhas básicas de conduta da Assembleia de Minas e pode ser observada em várias de suas práticas, como a parceria sistemática com representantes da população na realização de seminários, fóruns, ciclo de debates, audiências e debates públicos e revisão anual do PPAG. Quero saudar também, um lapso aqui não mencionei, a direção da Casa, na pessoa do diretor-geral Eduardo Moreira, do secretário-geral da mesa, José Geraldo Pádua, e do procurador-geral, Dr. Luiz Prazeres. É também um dos principais compromissos assumidos pela Casa em seu direcionamento estratégico, instrumento de planejamento pelo qual estabelece ações e metas a serem cumpridas no período de 2010 a 2020, ampliar e aprimorar a interlocução com a sociedade é um dos caminhos claros do Legislativo para contribuir na construção de um Estado melhor. Esse caminho, a propósito, é um dos motivos pelos quais a Assembleia de Minas tem sido avaliada positivamente por diversos segmentos sociais e apontada como referência por instituições congêneres de outros estados, o que naturalmente nos orgulha e nos estimula a seguir nessa direção. A promulgação, nessa solenidade, da emenda à Constituição, que estabelece critérios para nomeação ou designação para cargos relevantes na área administrativa do Estado, é decorrência direta das preocupações e orientações a que nos referimos. Podemos dizer que a emenda mineira é uma rápida e apropriada versão estadual da lei complementar que, no âmbito da União, impõe restrições ao registro de candidaturas com o objetivo de resguardar a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. Como se sabe, a lei da ficha limpa, aprovada pelo Congresso Nacional no mês de maio e sancionada pelo Presidente da República em junho deste ano, resultou de um projeto de iniciativa popular, respaldado por mais de 1.600.000 assinaturas, das quais mais de 20%, a maior participação entre todos os estados brasileiros, saíram de Minas Gerais. Era natural, portanto, que Minas fosse uma das primeiras unidades da federação a dar uma resposta própria a essa demanda popular. E a Assembleia Legislativa, atenta ao contexto nacional e estadual, buscou a forma que lhe pareceu mais adequada para complementar a lei federal, com vistas a fortalecer o sentido ético no exercício dos cargos públicos. É oportuno mencionar outras iniciativas da Casa que, no decorrer da legislatura que se está encerrando, representaram significativos avanços no campo da probidade administrativa, como as que dizem respeito à maior transparência nas atividades deste poder. Por meio da deliberação 2466 de junho de 2009, a Assembleia disciplinou a aplicação da verba indenizatória, destinada ao custeio das atividades inerentes ao exercício parlamentar, e passou a disponibilizar em sua página na internet as despesas dessa natureza referentes a cada deputado, facilitando o conhecimento e o controle público de seus gastos. Complementarmente, assinou em abril deste ano convênio com a Auditoria Geral do Estado para certificação dos fornecedores de produtos e serviços para uso da verba indenizatória e, por meio da deliberação 2500, do último dia 13, aprimorou o processo de prestação de contas desse recurso por parte dos parlamentares. Na mesma linha, e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Legislativo Mineiro publica regularmente em seu site os demonstrativos de sua execução orçamentária e financeira, assim como de suas receitas e dos pagamentos feitos a pessoas físicas e jurídicas. Julgamos oportuno também, neste momento, lembrar que na 16ª legislatura, esta Casa esteve à frente de importantes debates de interesse do Estado e da sociedade, com o objetivo de subsidiar a formulação das políticas públicas e a elaboração das leis propriamente ditas. Cabe ressaltar que, nesse período, foram transformadas em normas jurídicas, sem contar as leis de efeito concreto, como as de doações de imóveis, denominação de próprios públicos e declaração de utilidade pública, 198 proposições apresentadas no âmbito da Assembleia, pelos deputados, pelas comissões e pela mesa diretora, número bem superior ao das 146 leis que originaram de propostas encaminhadas pelo Executivo ou outros poderes que dispõem dessa prerrogativa. E podemos afirmar categoricamente que, na tramitação de todas as proposições oriunda de outros poderes, é fundamental o processo de discussão e aprimoramento nesta Casa, sempre enriquecido com a participação da sociedade e de órgãos públicos, uma característica das nossas atividades legislativas. E aqui eu quero me ater a um detalhe, mas que eu acho que é muito importante ser ressaltado. A gênese da iniciativa das proposições legislativas. Quando elas têm a iniciativa no Executivo ou no Poder Judiciário, elas têm a premência do seu exame. No caso do Executivo, certamente decorre de um projeto colocado no palanque público para, com aquela modificação, com aquele novo dispositivo, levar adiante um compromisso assumido publicamente. Ao passo que os projetos de iniciativa parlamentar, eles têm uma percepção inicial de um membro do parlamento. Eles têm que ganhar a percepção coletiva dos membros que compõem esse parlamento e, por que não dizer, tem que ganhar a simpatia da base do governo, porque o governo quer ver aprovadas normas e leis que vão ao encontro da sua visão de governar. Portanto, é um processo muito mais rico na sua formulação, que exige um esforço muito maior, e o fato de termos aqui o aspecto de que o número de leis de iniciativa parlamentar supera o número de leis de iniciativa de outros poderes nessa legislatura, caracteriza o esforço e o trabalho parlamentar e mostra de maneira inequívoca que a Assembleia não está a serviço de outros poderes, mas sim a serviço da sociedade. E ainda ressalvo outro aspecto, que é importante que nós aprimoremos para mostrar à sociedade o conteúdo e a qualidade das leis que são produzidas, e não somente fazer uma avaliação pelo aspecto quantitativo das leis. Quanto aos projetos aprovados no final deste ano, também excetuando-se os de efeito concreto, 51 aguardam sanção ou promulgação, sendo que 34, portanto, a grande maioria, são provenientes de propostas da Casa, dividindo-se a autoria das demais proposições entre outros poderes públicos. Mesmo ressalvando que a questão dos números não é a mais importante, como eu disse, os dados mencionados quebram uma suposição alimentada pelo senso comum de que a Assembleia Legislativa trabalha essencialmente para atender a iniciativa de outros poderes. E quero aqui enfatizar também que nenhuma iniciativa de proposição de lei de outros poderes, por mais bem elaboradas, por mais bem estudadas, que desaguam no Legislativo, ao final e ao término, não tem a contribuição efetiva e o enriquecimento dessa Casa, sem exceção. todas as propostas são enriquecidas no Parlamento. Como exemplo de normas jurídicas de grande alcance social, aprovados nesta legislatura, podemos citar na área de finanças públicas a lei do ICM Solidário, que possibilita a distribuição mais justa de recursos aos municípios, principalmente aos mais carentes. A que alterou a legislação tributária, que reduziu o ICMS de 93 produtos e serviços, estimulando a produção e o consumo. E a do crédito popular, que viabiliza aos microempreendedores montar ou ampliar seus negócios. Na área ambiental, a lei da Bolsa Verde, que beneficia produtores agrícolas que contribuem para a preservação da biodiversidade, constituindo-se no primeiro instrumento econômico de gestão ambiental do Estado, a que institui a política estadual de resíduos sólidos, a que modifica o FIDRO para melhorar as condições de proteção dos recursos hídricos, a que aprimora a lei florestal, principalmente no que diz respeito à redução do desmatamento e à expansão da cobertura vegetal nativa, e a lei antifumo, que proíbe a prática do tabagismo em todo recinto fechado, público ou privado. No campo dos esportes, da educação e da juventude, as leis que tratam de medidas a serem adotadas pelo Estado com vistas à realização da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. A lei que instituiu a primeira política estadual da juventude no Brasil, destinada a pessoas com idades entre 15 e 29 anos, e a que proíbe a venda e oferta de produtos com baixo valor nutricional e altos teores calóricos nas escolas públicas e particulares. Poderíamos citar ainda diversas outras leis em outras áreas, como a que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, a que contribui para combater a exploração sexual, a que determina a garantia pelo SUS de exame oftalmológico completo para crianças entre 7 e 10 anos, a que facilita o acesso de portadores de deficiência a espaços públicos, a que cria condições para o fortalecimento da agricultura familiar, a que dispõe sobre o controle do desmanche de veículos, a que obriga as agências bancárias a manter vigilância durante o período em que ofereçam o serviço de autoatendimento por meio do caixa eletrônico, e a que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para estimular a realização de projetos culturais no Estado. Enfim, são muitas as normas jurídicas aprovadas na legislatura que estamos encerrando, por meio das quais a Assembleia procurou contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento equilibrado e sustentável do Estado. Gostaria de parabenizar o deputado Alencar da Silveira Júnior pela iniciativa da proposição de lei da ficha limpa, que coloca mais uma vez esta casa, o Estado de Minas Gerais, na vanguarda de um assunto de interesse nacional e que ganhou a adesão de todos os seus pares. E aproveito para agradecer mais uma vez a todos os membros deste Parlamento, assim como a todos os servidores da Secretaria e dos gabinetes parlamentares, pela competência, dedicação e espírito público em prol das causas do nosso povo e do nosso Estado. Antes de encerrar, eu queria dizer que significa muito as realizações, as conquistas do poder. Mas, mais do que isso, o que pereniza cada um dos membros dessa casa e que os torna importantes para a sociedade são as ideias e os exemplos. Esses perenizam. Muito obrigado.